E glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Ah, nós temos quem buscar. Glória a Deus. Agora aqui, ai, ai, ai. O poder da esposa que ora, eu sei isso. Meu, isso aqui? Nossa, sabe? De repente tem gente que acha, bom, isso é para o marido ser abençoado, tá? Não só para isso, para o marido ser abençoado, estar na visão de Deus e mais e tudo mais, mas também com relação ao casamento. De repente a pessoa chegou num caos ou está numa situação tão difícil que acha que não tem como renovar isso. Tem sim. É o amor de Deus. Tá? Tem um livro aí também que é O Marido que Ora para a Esposa, não tem não, mas esse ninguém quer, viu? Meu Deus, que... Vamos achar marido que quer orar para as mulheres, tá difícil. Olha, gente, é uma agulha no palheiro. A intercessão é das mulheres mesmo, tá? Vale a pena. Então, se você orar para o seu marido, você vai ver a glória de Deus operando. De repente, você conhece uma amiga que está a ponto de já desistir. Ai, meu marido não dá. Dá sim, tudo em Deus vai dar certo. Tá? Você, às vezes, conhece alguém que está nessa situação. Gente, perder, sabe, desmanchar um casamento é a mesma coisa que perder um filho, sabe? É uma coisa horrível, que é de Deus isso. As pessoas estão brincando com o casamento aí fora, né? Casa, separa, casa, um dia casa, outro dia nem sabe, outro dia vai ver se vai dar certo. Não tem nada a ver isso. Isso é coisa do mundo que não tem a ver mesmo. Mas o casamento Deus criou, né? Adão e Eva. O diabo já quis entrar para acabar. E olha, quando o casamento acaba, fica, sabe, a mesa sem uma perna, assim? Não tem quatro pernas a mesa? Fica assim um negócio pendente. Vai casar de novo, os filhos precisam de um pai ou de uma mãe, sei lá, mas é complicado isso. É tudo por causa da falta de amor. O pastor David dá muito exemplo, assim, de casamentos que foram restaurados. Inclusive da mulher que apanhava do marido, porque ele bebia. Ai, aí nem há quem aguenta, né? Ele chegava em casa bêbado, mas dava nela, mas dava tanto. Ela veio se aconselhar. Falou assim, ó, o que eu faço, pastor? Não dá, meu marido chega em casa, já isso é a vida inteira. O cara bebe, chega em casa, me bate. E ele explicou as razões de por que pode se separar, haver o divórcio, que Deus dá. Obviamente, é sempre o caso do coração duro. Uma coisa que Deus não aprova é a violência no casamento, Deus não aprova, tá? Isso está lá em Malaquias. Outra coisa é o marido que não deixa a mulher seguir na doutrina, né? Se ele não é salvo e a mulher é, e ele não deixa ela seguir na doutrina, nem ensinar a doutrina para os filhos, Deus não aprova isso. Tem que ser Deus em primeiro lugar, bem com essa. Ha, se não me deixa ir para Deus, eu tenho que escolher Deus, a salvação é Jesus. Vem com esse papo furado. Ah, eu vou te dar tudo. Não, Jesus vai me dar tudo. E o divórcio, que isso quebra, né, a união da carne, a união conjugal. Então, ele explicou essas coisas para ela, falou assim, ah, realmente você está dentro de uma dessas situações. Deus não aprova um homem que bate na mulher. E ele mostrou na Bíblia para ela. Não está certo. Ele não quer divórcio. Deus não quer. Mas, se você não aguentar mais, ele também não pode fazer isso com você. Ela falou, mas sabe o que é, pastor? Eu amo meu marido. Ele disse, puxa, vida, também é que gosta de apanhar mesmo, né? Então, que lindo, isso é maravilhoso. Vai em frente, adore a Deus e você vai ver. E ela começou a adorar o Senhor apanhando. Você vai ser um pastor baixinho, óbvio, porque daí você não apanhava mais. Você vai ser um pastor, você vai ser um pregador da palavra, eu te adoro, Jesus, eu te louvo e tal. Ele estava guiando o caminhão, ele era caminhoneiro e Deus aparece lá para ele, né? Aquela luz entrou no caminhão dele. Ele se ajoelhou, se arrependeu dos pecados, ele foi tocado por Jesus. Pegou o caminhãozinho, velho de guerra, voltou correndo para casa e disse, esposa, Jesus me visitou. Eu entreguei meu coração a ele, minha vida para ele, vou vender o caminhão, vou estudar agora para ser pastor. E o que se sabe é que é pastor até hoje. Então, aleluia. Isso é amor, né? É o amor ágape. Isso transforma uma vida. Não precisa ter paciência, precisa ter amor. Porque o diabo é aquele cara chato, sabe, que... pega uma pena, uma peninha assim de passarinho e fica no seu nariz assim, ó. Ou então na sola do pé, sabe? Não dá, meu. O diabo é provocador. Ele provoca para ver se você aguenta. Se tiver no amor de Deus, você vai aguentar. Senão, não vai dar. Nós vamos falar isso hoje, o amor. Nós temos que amar. Bom, vamos ver se vai aumentar mais o número das mulheres que oram para os maridos e eles vão ser salvos, amém? Então, louvemos ao Senhor, né, por tantos testemunhos. E falando em testemunhos, hoje nós vamos participar da mesa, né, a ceia do Senhor, que Ele diz: fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que nós vamos comer este pão, nós estamos andando na ressurreição de Jesus Cristo. O pão quer dizer a ressurreição, quer dizer, sabe, a restauração de tudo, os milagres e o que tudo é possível em Cristo Jesus. Ressurreição é isso. São os milagres, é o que vai acontecer. Nós temos que prestar atenção no que nós vamos fazer hoje. E a mesa da ceia, Jesus ceando aqui, nos servindo nessa ceia, tem que entrar o amor. Nós não podemos deixar de pensar no amor de Deus nenhum dia. Por isso que mensalmente nós praticamos, né, participamos da ceia, porque a gente vai sempre lembrar do amor de Jesus. É o perdão tem que entrar, porque o diabo vem sempre querer ver se nós estamos andando no amor ou não. E se a gente não perdoar, não se dobrar diante de Deus, nós perdemos, sabe, as coisas mais lindas que Deus tem para nós. A paz, a alegria de viver, sabe, saúde e etc. Né? E é isso que Deus quer, que a gente tenha uma tranquilidade, que nada nos provoque. Aqui dentro tem que estar muito bem. Então eu ouvi uma história de um americano que nasceu naquele típico lar americano, que o pai larga a casa com as crianças, vai embora, some, nunca mais se viu. Então, os filhos nascem daquele jeito, né? Tudo sem regras. E esse moço, esse menino já adolescente, entrou nas drogas. E o segundo passo das drogas é roubar. E o terceiro passo é ir para a cadeia. Então, assim a vida desse moço foi. Mas um dia, bom, ele chegou aí, serviu o exército, foi mandado embora de tão boa peça que ele era. Ele era ótimo mesmo, que nem o exército aguentou ele, mandou ele embora. O cara só aprontava, ele não tinha jeito. Mas um dia ele se converte, saindo da prisão, ele se converte, se casa, entregou a vida a Jesus, foi servir o Senhor. E ele acabou sendo chamado para ser o capelão de um dos presídios lá nos Estados Unidos, no Colorado. E lá ele estava servindo o Senhor, ajudando, aconselhando aqueles presos, do amor de Deus, do perdão de Deus para eles, do que eles fizeram, que Jesus está sempre pronto para restaurar aquela vida, fazer tudo de novo, e assim foi. E o irmão dele trabalhava nessa ocasião como segurança de um prédio comercial, à noite, estava lá. E numa noite chegou um ladrão lá, armado, tentou arrombar o local, e matou o irmão dele. Deu um tiro certeiro e matou o irmão. Bom, esse cara veio para a prisão. Ele ficou sabendo que o irmão morreu. Foi aquele choque. E no outro dia ele ficou sabendo que aquele ladrão, ele foi capturado pela polícia, ia ficar no presídio, que ele era o capelão. Capelão é falar de Deus, é falar do amor de Jesus, é falar de perdão, sabe? É falar de reconciliação, sabe? Dar a mão para aquele que está caído, que não vai ter mais jeito e tal e tal. Como você vai fazer isso se você está numa pior, né? Imagina a situação desse coitado. Gente, e ele foi trabalhar, e agora, Deus? O que eu vou fazer? No outro dia ele teve que ir trabalhar e ele ia ter que falar. Quando ele foi se dirigindo à cela e ele sabia que era o cara, coitado homem, o coração dele batia tanto desordenado lá dentro. Você sabe quando você está com raiva? Aquilo não bate ao contrário? Porque eu acho que o coração bate assim, né? Dá a impressão que é assim, né? Parece que batia assim, ó. Blum, bum, bum. Você já sentiu isso, não já? O coração dá uma virada, que nem uma bola dentro de você. E blum, bum, de raiva, de ódio, de mágoa. Aquilo parecia que estourar as veias, o peito, a garganta ia explodir. De raiva, de ódio. Pensa na situação desse cara. E ele, quando chegou lá, falou: Jesus, só com você, porque não dá. E ele foi e não se identificou, que ele era o irmão do rapaz que o cara matou. E lá ele foi falando de Jesus, da bondade para ele. O tempo passou e Jesus deu a força para ele. Jesus pôs aquele amor dentro dele. Para aquela pessoa, cada dia, porque ele olhava o assassino do irmão. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, ele procurou seguir a palavra de Deus. Quando você ouve aqui na pregação e a própria palavra dizendo como você tem que agir nas situações, é exatamente isso. Você tem que se posicionar na sua vida como a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Quem diz que é fácil? Quem falou aqui que é passinho e canja? Não, não é fácil, mas diz a palavra de Deus que eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Porque a gente já quer se defender, não é mesmo? A gente quer falar, a gente já quer pegar na goela do cara, a gente já quer fazer tudo. Mas ele aguentou firme, ele quase morreu, o coração dele daquele jeito. E os dias se passaram, o tempo passou, e um dia a própria direção daquele presídio contou para o cara que o capelão era irmão do cara que ele matou. O motivo de que ele estava preso ali, porque ele matou ele, ele era assassino, e que aquele capelão era irmão dele. Então ele manda chamar o moço. E ele foi para conversar com o cara, mas ele foi assim, e agora? Outra, sabe? Não era fácil cada vez de encontrar com o cara. E quando chegou lá, o cara falou assim, olha, ele dentro da cela, eu quero falar para você que eu não sei, eu descobri quem você é, e eu não sei como que você tem tanta bondade para falar desse Jesus tão glorioso para mim. Ele só pode habitar no seu coração. E aquela alma foi salva. Isso não foi demais? Você entende o que, que Jesus quer de você, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós, irmãos? Ele quer um coração que sabe amar e perdoar sempre. E não revidar, porque cabe a Deus a vingança. Mas a vingança não é matar uma pessoa e levar para o inferno, porque ele não é o diabo, ele é Deus, ele é Salvador. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Dentro de nós não pode ter esse coração fazendo blum, bum, 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 bum de raiva. Sabe por quê? Isso aí que dá infarte. Isso aí dá câncer. Isso aí dá diabetes. Isso aí dá paralisia. Isso aí dá derrame. Dá tanta doença, fica entrevado, não anda mais, estraga os ossos. Gente, deixa a pessoa cega, surda, muda, deixa tudo. Entendeu? A raiva, o ódio. Nós temos oportunidade para andar na raiva e no ódio o dia inteiro. O dia inteiro, mas nós não podemos. Mas, do mesmo modo, nós temos a oportunidade de andar em amor o dia inteiro. Mas nós só vamos andar em amor se nós soubermos buscar Jesus. A palavra de Deus está aqui e ela nos dá a condição de amarmos. Nós temos que ler aqueles trechos da palavra de Deus que são condizentes às situações que nós estamos passando, que são difíceis. Porque ela vai se tornando o que ela é dentro de nós. E orar em línguas e adorar o Senhor. Enquanto nós estamos adorando o Senhor, dizendo, Jesus, eu te amo, esse amor ágape, que não tem explicação humana, é um amor de Deus. Ele começa a crescer dentro de nós. E aí nós somos felizes, porque a pessoa que anda nesse amor é feliz. Esse amor preenche uma vida, esse amor satisfaz. Esse amor é alegria. Esse amor é prosperidade, é bênçãos. Tá? E eu ouvi uma outra história, assim que naquele campo de nazista, né, horrível, na Segunda Guerra Mundial, uma holandesa presa lá, viu os caras massacrarem a irmã dela até matar, até morrer. Isso é fácil? A gente não gosta de ver um animalzinho ser judiado, né? Que dirá a sua irmã. Ela ficou com aquilo dentro dela. Aquilo, gente, porque dá uma neurose. A gente não fala que tem neurose de guerra, as pessoas têm. Porque aquilo é demais. Bom, saiu de lá, ela mesma não morreu. Mas continuou com o Senhor, foi servir Jesus, continuou. E um dia, mas não é que é ironia do destino, nós temos que ficar livres de tudo, de todo o mal que entrou, que o diabo pôs dentro de nós. E às vezes é com a mesma situação que nós vamos ficar libertos. Senão nós não vamos ficar. A gente vai se deparar com a situação para ver se nós estamos bem. Os anos se passaram e ela pregando sobre o amor de Deus, pregando sobre o quem Jesus é, a maravilha. E quando ela vê, aquele cara que massacrou, que torturou a irmã dela, estava lá. Acontece a mesma coisa no coração. Blum, bum, bum. Ah, não vai dar. Quando o cara olhou para ela, ele lembrou dela. Mas ele estava salvo. E ele sorriu para ela, estendeu as mãos e disse: que maravilha é esse Jesus. Quando ele estendeu a mão, ela queria matar ele. É uma reação natural, mas não pode ser uma reação de Deus. E ela disse: Jesus, se você não me ajudar agora, eu não vou conseguir. Eu peço que agora o seu amor flua através de mim. E quando ela estendeu a mão e deu, e pôs a mão, encostou a mão nele, o amor de Deus entrou na corrente sanguínea dela. Ela sentiu o amor de Deus. Trouxe paz e amor através dela para aquele homem. E ela foi curada. Estão me acompanhando, irmãos? Pelo amor de Deus, não deixe coisas velhas torturarem vocês. Coisas difíceis que aconteceram nas suas vidas não podem permanecer dentro de vocês. Isso daí é destruição, porque o diabo vai usar isso lá na frente. Parece que não aconteceu nada, né? Você deixou esse caso por lado, passou, já faz tempo, mas é um lixo que está amontoado, escondido lá dentro, petrificado, que um dia isso vai causar um mal na sua vida. Isso não pode acontecer. O nosso coração tem que estar aberto. Por isso que a oração em línguas ajuda. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é perscrutar os nossos corações. Ele vai ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está raivoso, se está magoado, se está guardando rancor, se está lembrando das coisas do passado, o Espírito Santo vai lá. Só ele sabe isso, porque nós temos a capacidade de nos enganar. Oi, tudo bem? Ai, maravilha. É, pois é, tal, tal. Faz que esqueceu, mas não esqueceu. Mas aquilo é a pedrinha no sapato. Sabe? Aquilo é uma porta aberta para o diabo acabar com as nossas vidas. Nós não podemos ficar presos ao passado mais, porque Jesus nos libertou do passado. O amor de Deus é tal, foi demonstrado lá na cruz, porque ele não precisava fazer isso, mas ele morreu por causa deste sentimento que foi lançado dentro do nosso coração. Por causa de inimigos, por causa de pessoas que deixaram o diabo usá-las para acabar com a nossa vida. E nós recebemos, nós não podemos receber ofensas. Por isso que nós temos que orar todos os dias. E Andorobocoxerá, o Espírito Santo está lá lavando o seu coração, limpando o seu coração das coisas difíceis que aconteceram com você. Para não se tornar um mal maior e a sua vida ficar inteira destruída. Depois você pede para Deus, você pede para Deus, você pede para Deus, não acontece. Por quê? O canal onde a bênção vai descer está tampado, está com mágoa, está doente, a alma, entende, irmãos? Nós temos que ficar livres, livres deste mal, por quê? Enquanto é criança, ah, não está bem, lá, 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 aquilo está guardado lá, porque a alma, ela tem uma capacidade de armazenar coisas, boas ou ruins. As ruins têm que ser tiradas. Quando fica velho, não sabe por que está com aquelas doenças. Vocês já não viram que todos os velhos têm mais doenças que as crianças? No geral, no geral. Tá? Por quê? Porque somatizou. Isso a própria ciência fala. Somatizou. Foi juntando mágoa, raiva, rancor, coisas que foram acontecendo desde criança. E nunca se viu livre daquilo. Olha aqui, se tem alguém que você não se dá bem, o problema é seu. Porque você tem que se dar bem com todas as pessoas. Você tem que ficar sem reação mesmo. Sabia disso? Nós não podemos ter reação. Maligna? De jeito nenhum. O que vale é lá dentro. O coração não pode fazer blum, bum, 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 bum. Não pode. Se fizer, não é o amor de Deus. Pode pôr isso fora. Custe o tempo que custar, custe o preço que custar para você. Você tem que ficar livre disso. Porque isso é saúde para você. O diabo não vai poder acabar com você. Você não acha isso ótimo? Todo mundo está querendo proteção. Espera aí, esse diabo, fala-se tanto do diabo, como é que eu vou ficar livre desse tal diabo que destrói os outros? Olha o que, me aconteceu, olha o que está acontecendo, olha o que... Não é para acontecer. Não é, porque o Senhor prometeu guarda poderosa sobre a nossa vida. E ele disse, olha, o julgamento é feito agora. Você mesmo tem que julgar o seu coração. Se você julgar o seu coração, você está bem. O diabo não vai fazer nada contra você, porque você está julgando o seu coração de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz aqui em Coríntios, você tem que ver se você está andando na fé ou não. Julgue o seu coração. E mais, ele diz, se você deixar que essa palavra de Deus julgue você agora e você veja onde você está, você não vai levar a vida ou acontecer com você o que acontece com quem não tem Deus. Morre antes do tempo, sabe, perde tudo, fica numa situação horrível, não tem ajuda de Deus. Deus não pode tocar e pôr a mão onde está o ódio, onde está a mágoa. De quem que você não gosta? Me diga. De quem que você não engole? Pode orar. Jejuar. Até você ficar livre desse diabo. Jesus não pode te abençoar se você não ficar livre desse diabo. Você tem que ficar tranquilo onde você estiver. Você não pode ter esse negócio, ó, não engulo, não gosto, não vou. Não, isso não pode existir. Isso é um sentimento do mundo, da sociedade. Tá certo? Principalmente nas famílias. Porque amigo, né? Você vai embora para sua casa e dentro de casa. O amor é paciente, é tolerante, é benigno. É benigno. Amém? Não cobra. Isso é o amor de Deus. Você tem que estar bem. Procure um momento para você ficar bem. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Está valendo, irmãos? É isso aí. Nós só vamos ganhar se nós amarmos. Gálatas, capítulo 6. Se nós tivermos um coração pronto para perdoar todos os dias, pronto para amar, Deus vai nos abençoar para sempre. Não vai acontecer mais nada de ruim na nossa vida, assim que nós não possamos superar ou vencer. Opa, pera um pouquinho só, porque eu passei. Isso, Gálatas 6, versículo 9. Diz assim, e não vos nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se, condicional, não desfalecermos, se não pararmos. Tá certo? Se nós não pararmos de fazer o bem, nós vamos colher as coisas boas. Não fique cansado de fazer o bem e de abençoar as pessoas. A pessoa que mais quis me prejudicar, eu tive a oportunidade, né, de ser convidada a dar um presente para esta pessoa. Eu fui perscrutar meu coração e disse, Deus, com todo prazer, é do meu coração que eu dou este presente para esta pessoa, porque nunca aconteceu nada comigo. Realmente eu perdoei. É um prazer. Poderia dar mais ainda. Deus só me abençoou com essa atitude. Você fica lá. Não é você que vai, ai, preciso perdoar. É uma coisa que vai fluir. Se você ficar orando em línguas todos os dias, o perdão vai fluir, o amor vai fluir. Se você adorar a Deus, o perdão vai fluir, o amor vai fluir. Não deixa o diabo, olha, e aquele dia, ele adora, hein? Você está tão tranquilo, vivendo uma boa, ele, plim, é que ele é assim, ele não avisa que ele vai chegar, o diabo. E aquele dia, ele abre a cena. E aquela hora. Você não pode ter o coração igual do cara que foi ver o assassino do irmão. Blum, bum, 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 bum. Você diz, e daí? Eu perdoei, eu vou andar em amor, eu vou fazer o que Jesus mandou. Não quero saber, não vou lembrar, não, isso não tem a ver. Cai fora, diabo. Presta atenção. No começo ele vai te pegar bastante. Você está bem tranquilo. Ah, eu amo mesmo. Ai, que maravilha. E aí ele vem. Lembra aquele dia? Foi horrível, não? Nossa, como que você aguentou? Ah, que você não faz isso, que você não faz aquilo. Você devia mesmo. Você ainda vai escutar as abobrinhas dele, tá? É mesmo, seu coração vai começar a encher de raiva. De novo, ai, é mesmo. Ai, que gente safada. Ai, que é isso? Não, de jeito nenhum. Você entra na dele. Depois você dá um tempinho, Espírito Santo. Ei, não pode, lembra? Oh, meu Deus, como que eu caí? É mesmo, me perdoa, Senhor, me perdoa. A carne está fraca ainda. Por isso que Jesus falou, a carne é fraca. Tá? Aí você vai orando até o dia que ele vem com a mesma história e fala assim, diabo, nem tinha um para você, isso não aconteceu, sei lá. Não vou entrar na sua, eu não sinto isso, acabou. Não tem mais isso dentro de mim. Eu posso, isso que eu estou falando é com segurança, é coisa de vida, eu sei disso. Principalmente quem quer servir a Deus. O diabo vai tentar para ver se você fica com raiva, com ódio, com coisa e nunca perdoa, por quê? Ele vai pôr a sua vida para baixo, seu ministério para baixo. Vai acabar. E olha, mesmo quem não esteja servindo a Deus, mas vocês são de Deus, isso não pode acontecer na sua vida. Você vai ter que ficar assim, ó, numa boa, o diabo te cutucando, pondo peninha no seu nariz, você não vai poder espirrar e nem coçar o nariz, vai pegar a peninha na sola do pé, e aí, você não vai fazer nada? Ele vai ajeitar situações e mais situações para te enlaçar. Mas o Senhor prometeu que ele não deixará mais o seu pé pisar em nenhum laço do diabo. Como que isso vai acontecer? Vale a pena você pôr lá, sabe, para mortificar a sua carne orando em línguas. Não, eu quero que fique limpa a minha alma. Eu não vou deixar minha alma suja com nada. Diabo, eu não quero nada com você. Eu vou andar com Deus. Ah, mas você é besta mesmo. Olha só, você não faz nada. Todo mundo está vendo que você é tonto. Não, só você, diabo, está vendo que eu sou tonto. Eu não sou tonto. O amor de Deus não é ser tonto. De jeito nenhum. É bom. Porque o amor de Deus vai lá onde está o laço do diabo. Vai libertar até a pessoa que fez mal para você. Já imaginou isso? Porque enquanto nós estamos com raiva, com ódio, nós estamos prendendo os outros. Estamos dando corda para o diabo. Quando nós começamos a amar, não tem mais liga. Se um não quer, dois brigam. Vai ficar que nem louco batendo a cabeça. Então vai para o Juquiri. Não tem a ver. Entendeu? Se você está amando, acabou. Tem que ser dentro do seu coração. Não adianta, ah, eu vou levar um bolo, um doce. Mas lá dentro está podre. O bolo chega contaminado lá. Mentira. Que o diabo vai ver, o diabo, ele quer ver a sua atitude, ele não sabe tudo o que você pensa. Tudo não, ele não sabe o que você pensa. Ele lança pensamentos e fica do lado vendo, vamos ver agora, o que ela vai fazer? Ah, bom, antes ela ia fazer isso, aquilo e aquilo, mas hoje vamos ver. Nossa, foi para o outro lado, então não adiantou. Puxa vida, está firme na palavra de Deus. Mas isso dá um jeito de pegar essa daí. Hã? Ai, que raiva, entrei na do diabo. Mais jejum, mais oração em línguas, mais adoração. Ai, que raiva, caí. Não, mas eu ia indo tão bem, chegou bem no finzinho, pum. Ai, que droga. Então vai orando mais, porque o teste vai voltar. Vem outro, de outro jeito, disfarçado agora. Porque nunca é igual, não é a mesma prova. Que beleza é essa? É sempre surpresa. Sempre surpresa, vamos ver se pega. Então, mas Deus, é cada dia que nós vamos nos enchendo de Deus. Por isso que é bom você ficar com Deus bastante tempo, não se enjoar de Deus. Sabe por quê? Você não vai dar trela para o diabo. Por quê? Nós passamos a vida inteira ficando com o diabo, o dia inteiro. Então nós fazemos o jogo dele, é direto, direto, direto. Quando ele lança o ataque, ele sabe o que nós vamos fazer. Mas se nós ficarmos muito com Deus, com a palavra, com a oração em línguas, com a adoração, a nossa alma vai ficando banhada da santidade. Vai sendo purificada. E quando ele vier, não tem espaço para ele. Foi transformado, renovado. Está valendo isso? Então veja lá Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Isso porque nós vamos tomar a ceia. Amém? Está valendo, irmãos? Vale a pena, gente, a gente saber essas coisas. Onde é que o diabo age na minha vida? Por que que ele veio e fez isso tudo na minha vida? Porque tinha uma porta, tinha um canal para ele. Amém? Ele vai vir, ele sempre virá. Mas ele já tem que saber que ele é um derrotado na sua vida. Ele vem apanhando, chorando, porque ele sabe que você não vai ceder. Mas ele tem que vir, porque ele tem um chefe. Tá? E ele virá, porque o chefão mandou. Ele vem apanhando, chorando. Ai, não quer. Vai! E já sabe que não vai vencer, porque você já saiu daquele estágio. E não é bom você saber como funciona o exército inimigo? Você tem que saber quem é o seu inimigo, o que ele faz contra você. Para você ficar esperto e não agir na dele. Peraí, se ele quer que eu faça que nem ele, eu vou fazer então que nem Jesus. Começa a ler a Bíblia, vê bem o que a Bíblia diz para você fazer. No começo é durar e Deus não dá. Deus não dá, mas o Senhor disse que é para eu fazer. Candoroboko xerabari alabata. E aí você fala mais um pouquinho. Candoroboko xerabari. Eu amo, eu perdoo aquela pessoa. Nossa, eu perdoo mesmo, Jesus, porque é mandamento que o Senhor mandou. Eu perdoo de todo o meu coração. Ai, meu Deus, a pessoa aparece na sua frente, você quer matar, esgoelar lá. Não, mas eu falei agora há pouco, eu perdoo, mas ainda não chegou. Você está trabalhando no assunto. O Espírito Santo está curando a sua alma. Não é no minuto, o que é isso? Amém? Não é bom saber isso? Você precisa ficar com Deus agora. O crente ouve que ele tem que ficar com Deus, ele fica nervoso. Mas não é comigo que você tem que ficar nervoso, ninguém. Isso é lei, está escrito na Bíblia. Pô, a pastora só manda orar, é lógico, como que você vai ter a sua alma transformada, irmãos? Não é só o culto aqui que vai transformar você. A palavra que Deus deu hoje, você veio receber aqui, Deus deu. Agora você vigia o seu coração, porque o diabo está ali na porta para pegar. A unção que Deus despeja é sempre com a graça para você ter a condição de chegar lá. Deus te dá uma ajuda quando você ainda não chegou o nível de fé lá. Ele não te desampara. É igual o pai, filho, vai, eu te dou uma ajuda, vou até aqui. O que você está precisando, filho? Então aqui está, filho. Mas vai deixando o filho andar, não é assim? É isso? Você tem que andar na fé. Saber exercer autoridade. Veja só, a autoridade que Jesus te deu. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais o que é? Prosperará. As pessoas não sabem onde é que está a prosperidade. A prosperidade, eu gosto quando o pastor David diz isso, não está na carteira. Deixa eu ver quanto você tem de dinheiro. Não. A prosperidade está no coração. Quando a sua alma está próspera em Deus, que você não está fazendo o jogo do diabo, você tem tudo que Deus te dá. Tudo. Tudo que você pediu, você nem está pedindo. Você só pensou. E acontece. Isso não é 10? Deus quer trabalhar para você, meu irmão. Ele é Deus. Quem é você? Um mortal. Mas ele fez você filho dele. E ele quer trabalhar para você, por você. Aonde você for. Ele quer fazer as coisas para você. Ele te ama tanto que ele quer fazer tudo para você. Te dar saúde, te dar segurança, te dar paz, te dar sucesso. Sabe, te dar alegria, paz. Ele quer tudo, te fazer tudo feliz. Você não deixa. Por quê? Não deixa a sua alma ser renovada. Você é turrão, orgulhoso, quer fazer tudo sozinho. Ai, já estou enchendo Deus. Não tem revelação nenhuma da palavra de Deus quando a pessoa fala isso. Não conhece seu pai, não sabe quem ele é, não sabe o que ele quer fazer para você. Está por fora das bênçãos. Isso é triste. Eu não fico lá, ai Deus, que bom que eu encontrei você, o meu pai. O Senhor está fazendo tudo para mim agora. Mas é um descanso. E tudo que Deus mandou fazer já está pronto. Ah, faz favor. Mesma coisa quando você vai lá na cozinha, faz o pão e me traz. Chega lá, o pão está na bandeja. Que tal, irmão? É isso que é Deus. Você fica na presença dele, ele vai ajeitar a tua vida. Porque ele precisa ajeitar o seu coração, a sua alma, tudo, a sua mente. Ah, aleluia. Então, se você começar a orar e vir aonde está o seu erro, peraí, eu estou pisando aqui, ó. De acordo com a palavra, eu não estou fazendo bem. O Espírito Santo vai começar a te mostrar e você vai começar a praticar. Você vai começar, mas já praticar de uma vez. Todo dia você vai praticando aquilo e vai orando até o dia que aquilo já faz parte da sua vida. Aí você não precisa mais esforço nenhum. Aquilo já flui. Então, você vai ser uma pessoa próspera. Tá certo? As pessoas pensam, né, que ser próspera é pegar dinheiro dos outros. Não é nada disso. Deus faz, sabe, aonde você colocar a mão, dá tudo certo. Isso é demais. Ele é Deus. Você tem que aprender a andar com esse Deus. Não é só ouvir falar que Deus fez, ele abriu o mar no meio, ele alimentou o povo 40 anos, aquelas vestes não se corromperam, estragaram, era o mesmo sapato, andando para cima e para baixo, enjoaram de maná, mandou vir pão e codorniz, o povo era enjoado mesmo e tal, Deus fez tudo. Aí eu ouvi dizer isso, e agora? Deus, cadê você? Mas quando eles passaram de lá, do lado de lá do Jordão, Deus diz, olha, hoje é o primeiro dia que vocês vão aprender a andar na fé ou negativo. Acabou aquele tempo. O deserto acabou, eu estive com vocês lá agora, vocês estão aqui na terra prometida, vocês vão ter que aprender a andar comigo. Usa a fé. Era só inimigo. Derrotar inimigo, mas Deus sempre esteve com eles. Não vale isso? Todo dia Deus está com você. Você tem que passar um tempo com Deus. Aprende a andar com Deus, porque com o mundo você já andou com Ele a vida inteira. Agora deleta aquilo. Aprender a andar com Deus nessa terra, onde o diabo está. Você vai ter que aprender a andar no meio do diabo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará na sua vida. Porque eu cuido de você. Jamais te deixarei. Eu estou contigo, eu sou o teu pastor, eu não deixo faltar nada. Eu trago descanso para a sua alma. Eu te levo junto a pastos verdejantes. Não deixo você passar fome de jeito nenhum. E aonde você puser o pé, se aonde você puser a mão, é sucesso. Aleluia. E, mas aonde? Como vai acontecer isso? Deus prometeu exatamente, ele não falha. Descobre isso na sua vida. Você vai ser uma pessoa de poder. E é isso que o diabo não quer. Porque quando você passar, ele tem que abrir alas. Quando Jesus passava, o diabo ficava na frente dele, é? Não, eles iam abrindo, saindo, 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 saindo. E Jesus não precisava falar nada. E é assim na nossa vida. Onde nós estamos, o diabo não pode querer usar o que é nosso. Ele não pode tocar em você, porque a palavra de Deus guarda você, está escrito. A palavra de Deus me guarda e o maligno não me toca, está escrito. Ué, mas isso existe, é verdade, Jesus falou. Então, como? Orando em línguas, você vai começar a entender Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara e diz que nós não entendemos Deus com a mente natural, porque não combina. Aí ele dá, o pastor David, aquele exemplo do patinho lá na ninhada das galinhas, lá dos pintinhos. Não tem a ver, são naturezas diferentes. Patinho nada, voa, é todo aquele jeito, né? Bicão largo, porque ele vai pegar dentro da água as coisas. Agora, o pintinho é biquinho fininho, aquelas pezinhos assim, diferente, com a unha, para ciscar. Não vai voar coisa nenhuma. Então, a mente, quer dizer, o pato e a galinha ali não se entendiam coisa nenhuma. Como é que eu vou agora comer minhoquinha com esse bicão? Como é que eu vou ciscar com aquela coisa assim? Pé de pato vai na água, né? Até a gente usa um negócio desse. Na água ele é um rei. Aqui na terra, gente, que transtorno. Nós, com a nossa alma, com essa natureza nova de Deus que nós temos agora, nós temos uma mente espiritual para entender Deus. Porque a mente natural não entende Deus. Você pode morrer de ler a Bíblia e quem não ora em línguas começa a fazer doutrina, né? Doutrina de homens, doutrina de mente humana. Não entende nada. Ah, aqui ele quer dizer isso. Mentira, não quer dizer nada disso. Mulher tem que usar cabelão, vestidão, dandandão. Porque o cabelo, não tem nada a ver, não vou falar isso agora. Mas, quando Paulo está falando isso, que o cabelo é o véu. Ele está falando desse cabelo aqui, caramba. Ele está falando da cobertura que o homem dá para ela. Bom, não vou pregar isso. Isso é outro assunto. Entende? Quer dizer, quem não ora em línguas não vai entender o que pode ser em Deus. Vai ficar lá, paradão, o diabo roubando as bênçãos, é isso que o diabo quer mesmo. Estão me acompanhando? Aleluia! Então, se você não confessa o que encobre as suas transgressões, jamais, amém? Jamais, é claro, hein? Prosperará, está aí patinando. Não sai do mesmo lugar. Por quê? Precisa mudar o modo de pensar, tem que perdoar, tem que amar, vai ser isso o resto da vida. Quer dizer que Deus promete uma prosperidade, né? Porque se ele disse que jamais, quer dizer que é a condição. Estão me acompanhando? Não é que há uma condição de prosperidade quando ele diz isso? Quem não, porque tem o oposto. Então a gente poderia dizer, e o que confessa as suas transgressões, apresenta elas a Deus com arrependimento, este prosperará para sempre. Existe um oposto. Mas, aqui vem, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, o nosso coração tem que estar sempre pronto para perdoar, sempre pronto para colocar em Deus os pecados. E se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, nós jamais vamos fazer isso, porque o nosso coração é duro, é ruim. Você pode querer ajudar os outros, mas ter um coração para Deus duro, ruim, não adianta. Ele quer o Deus. Eu tenho que fazer junto tudo. Eu tenho que saber quais são os meus pecados. E não tem essa, ah, ninguém é melhor que o outro. Que isso? Ah, eu sou tão bondosa. Eu não entendo por que, que as pessoas fazem isso comigo. Você sabia que eu sou tão boa? Por favor. A Bíblia diz que bom é só Deus. Quer dizer, nem leu a Bíblia ainda. Como é que está dizendo? Mas eu sabe que eu sou uma pessoa boa, né? Eu já cansei de escutar gente falando isso para mim. Você sabe que eu sou tão boa, eu ajudo os outros. Olha, eu me desdobro. Mas eu sou boa mesmo. E olha o que está me acontecendo. Eu nem vou retrucar, porque eu penso, essa daí nunca leu a Bíblia. Jamais. Se leu, leu com a mente humana. Não deixou o Espírito Santo revelar. Amém? Quer ver só o coração de Davi? Vê lá, Salmo 55. E nós vamos acabar. Estão gostando disso, irmãos? Não, porque aí você vai colocando o seu coração, a sua vida na palavra, entendendo e sabendo cada dia o que você pode fazer e o que você não pode. Salmo 55. Não adianta, porque Deus quer que perdoa. Amém? Vai vir aqui, é isso que vai... Não vai ficar sentadinho aí com o coração ruim, não, hein? Ninguém. Porque Deus está aqui olhando o nosso coração, graças a Deus. Porque a gente não vai ser enganado pelo nosso próprio coração. Porque ele nos engana, a Bíblia diz. Mas o Espírito Santo está aqui para nos orientar, para nos livrar desses enganos, porque Deus está assim, ó, deixa eu te abençoar. Eu quero te abençoar, eu quero dar o que você está me pedindo, eu quero. E aí você vai receber e ser feliz. Amém? Então, Salmo 55, versículo 12. Davi escreveu este Salmo aqui para o conselheiro dele, que se chamava, um nome até esquisito, Aitofel. Isso lá, depois vocês podem marcar aí, não está escrito aí não. Eu vou dar a pista. Depois vocês leem lá em 2 Samuel, toda essa história, né, de como foi que o povo de Israel ficou dividido, porque o próprio filho de Davi, Absalão, ele conseguiu, né, pegar metade dos corações das pessoas. Ele conseguiu enganar o povo, pegar aquele povo, metade. Então o reino ficou dividido. Davi precisou até sair de lá, meio que fugido. E este, Aitofel, era o conselheiro dele. Mas na verdade ele odiava Davi. Mas a gente anda junto por tanto tempo com uma pessoa, depois de muitos anos nós vamos descobrir quem é, não é? Isso é duro quando é um traidor. Realmente é bem difícil. Mas com o Espírito Santo, né? Por isso que todo mundo tem que orar em línguas, porque cada um vai ver onde está a sua falha, o seu perigo em trair as outras pessoas. E ele faz esse salmo justamente para este amigo. Tá? Quando este Aitofel foi lá para Absalão, viu que Davi perdeu metade do povo, ele foi correndo para Absalão e olha só como que é o coração do homem. A gente tem que analisar o coração dos outros. Ele foi lá e deu conselhos para Absalão, o que, que ele tinha que fazer com Davi, que era o pai dele. E ele disse assim, não vou não fazer isso. Ele ficou muito raivoso. Ele ficou com tanta raiva e viu o sonho dele frustrado que ele se enforca. Né? Ele se suicida. Quer dizer, um cara que não se arrependeu diante de Deus. Mas por que é que ele tinha tanto ódio? Depois vocês vão ler lá. Porque, na verdade, ele era o avô da moça cujo Davi teve um adultério com ela. Mulher de Urias. Então, por isso que ele guardou o ódio no coração de Davi, tá certo? E ele andou com Davi, era conselheiro do rei, mas ele nunca amou. Mas, olha só o que, que Davi escreve aqui. Nós temos que ter este coração, irmãos. As coisas difíceis acontecem e nós temos que ir sempre para Deus entregar o nosso coração para Deus. Porque, senão, nós vamos seguir no caminho de Aitofel ou nós vamos, sabe, matar a nossa vida espiritual. Então, veja só, versículo 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Olha, ele está mostrando o coração dele. Porque ele não está falando, olha, eu te odeio, cara. Você fez isso, eu vou acabar com a tua vida. Ele não está falando isso, ele está. Vocês leem com calma. Mas és tu homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele está falando aqui para Aitofel. Olha, era amigo, andava junto, traiu ele e deixou que o mal levasse ele para a ruína total. Porque se Aitofel tivesse entregado o coração dele para Deus, Deus teria livrado ele disso. Gente, é perigosíssimo o nosso coração. Não guarde mágoa, porque ele se volta contra você. Ele sai de Deus e você perde as bênçãos. Está sintonizando como que você vai ser abençoado? Como que você vai sair da situação que você está? Está sintonizando? Andar em amor, andar em amor. E tem como andar. Andorobocoxerabaria labacá, é isso que você tem que fazer. Segundo passo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, aleluia, glória a Deus, eu te bendigo. Eu perdoo agora o meu inimigo, eu perdoo de todo o meu coração, porque é mandamento, eu te amo, Jesus, eu te amo. Terceira coisa, leia a palavra de Deus, jejua, e você vai ficar livre desse diabo e de todo o mal. Valeu? Então, louvemos ao Senhor. Então, eu creio que o seu coração está preparado pela palavra de Deus para participar da mesa da ceia. Jesus vai dar para você a ceia. Vamos colocar a mesa? Faça uma avaliação do seu coração. Se arrependa diante de Deus se você está com alguma, um peso contra alguém, com alguma situação, isso você não vai carregar mais. Lance sobre Jesus isso, porque o corpo dele foi partido justamente para você poder lançar isso sobre ele. Então, agora nós vamos começar por esse lado aqui, depois pelo meio, por esse lado, terminando aqui. Vocês podem vir, pegar o pão e o vinho, sentem, e vamos cear juntos todos. E fique aí examinando seu coração, cantando, de olhos fechados. O Espírito Santo está preparando você. Podia fazer o que ele fez por você. Fecha seus olhos. tem um encontro com Jesus hoje. Entregue a sua alma a Jesus. Ficar em pé. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos comer o pão? O corpo de Jesus foi partido. Por isso que cada um pegou um pedaço do pão agora. Porque cada um pegou aquilo que trouxe a união para nós. Nós podemos amar e perdoar do jeito que Jesus nos amou. Por isso que Ele mandou que nós fizéssemos isso hoje. Porque Ele está curando os nossos corações. É a ressurreição. É o pão com o fermento da vida. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos beber então? Agora você pode sentar. Delicadamente, feche seus olhos. Deixa isso envolver você, essa presença, esse perdão. Fique um momento com o Senhor, você e Ele. Thank you.
deixe Ele levar embora agora o que faz você sofrer. Como aquela mulher que viu a própria irmã sendo massacrada e encontrou com um dos torturadores, assassinos, e teve que dar a mão a ele. Ele deu a força dele para ela, o amor dele para ela, e tudo foi embora. Não tenha medo de amar. Não tenha medo. Você pode estar pensando: Jesus, se você me colocar na frente dessa pessoa, eu não vou aguentar. Vai sim. Vai sim. Porque Jesus se colocou no seu lugar, lá na cruz, para que hoje você tenha Ele em você, o perdão absoluto de Deus, fluindo nas suas veias, correndo no seu sangue, no seu coração, nas suas palavras, no seu olhar, na sua respiração, nos seus pensamentos. Ninguém pode fazer um mal maior para você se Jesus estiver no seu coração, se o amor dele estiver no seu coração.